Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Nações Unidas, a OTAN, com o protagonismo dos Estados Unidos, jogar essa conta para a Rússia pagar, porque falam que já algumas cidades aí, somando tudo, passa de 100 bilhões de dólares. Eu acredito que vão tentar passar esse dinheiro para a Rússia pagar, mas eu duvido muito que eles paguem, até porque eles têm sido bastante intransigentes até agora e vai acabar sobrando para os países europeus e ocidentais ajudar a Ucrânia, já que tanto prometeram durante esse período de guerra.
Jovem Pan News.
As pizzas da Titílio são deliciosas. E agora você vai ganhar um presente para a sua pizza ficar mais gostosa. Duas taças de vinho. Na compra de uma pizza grande, de qualquer sabor, você ganha duas taças do vinho Os Felinos. E tem mais. Na compra de uma garrafa de vinho italiano Dom Cardo, você ganha outra. Pizza e vinho é na Titílio. Pizzaria Titílio. Rua Mato Grosso 428, Consolação. Atrás do cemitério da Consolação.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100. E Tech Toy. Agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Bezerra. Certo, Pô Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Weber.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
O ministro, e ele vai responder sobre essa questão dessa nota no prazo, até o prazo final do recurso que foi, já teve esse recurso para o ministro se manifestar a respeito dessa nota técnica. Um segundo ponto que ele também está prestando esclarecimentos aqui é porque os senadores argumentam que o Ministério da Saúde levou muito tempo desde que a Anvisa autorizou a vacina da Covid-19 para aquele público de 5 a 11 anos até o Ministério da Saúde Saúde efetivamente incluir as crianças no plano nacional no plano nacional para imunizar essas crianças, demorou cerca de um mês. E os senadores avaliam que esse tempo foi um tempo muito caro para toda a população. O ministro Marcelo Queiroga disse que não é bem assim, que o Ministério da Saúde ele respeitou os prazos. Não é porque a Anvisa recomenda, palavras do próprio ministro há pouco aqui na comissão, não é porque a Anvisa recomenda que imediatamente o Ministério tem que fazer essa incorporação da vacina para qualquer que seja a doença, inclusive disse o ministro da Saúde. E agora ele disse que essa questão da vacinação para as crianças nem teve tanto impacto, não foi uma questão que demorou tanto, foi no tempo certo, e a questão de imunizar o público em geral favoreceu a população como um todo, que criou uma imunidade. E o ministro está ainda falando, respondendo os questionamentos dos parlamentares aqui na comissão. Eu lembro que essa é a terceira tentativa do ministro vir aqui, já houveram duas tentativas, foi adiada duas vezes, e agora ele está aqui ao lado dele, inclusive o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, que também pode ser questionado aqui na comissão, mas a princípio é só o ministro que está respondendo a todos esses questionamentos, e a gente está aguardando aqui para qualquer novidade a gente trazer aqui na programação da Jovem Pan. Mas a princípio é isso, ele veio responder questões relacionadas à nota técnica do secretário Elian Gott, que faz aquela comparação entre a eficácia da vacina e o uso do chamado kit Covid, e também por conta da demora para o Ministério da Saúde colocar as crianças no plano de imunização contra a Covid-19. Eu volto contigo, Piotr.
Muito obrigado, Yasmin. Agora são 4 horas e 5 minutos no horário de Brasília. A Paula Cuenca, também na capital federal, tem informações sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro, que foi internado na noite desta segunda-feira, ontem, por sentir desconforto. Vamos saber mais sobre a saúde e a agenda do presidente hoje.
Aparentemente, o estado de saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro, é estável. Nada de grave teria acontecido. Apesar dele ter dado entrada e ter passado a noite no Hospital das Forças Armadas em Brasília, após sentir desconfortos abdominais, o presidente da República saiu da unidade por volta das 6h30 da manhã desta terça-feira e se dirigiu ao Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República ainda não emitiu qualquer tipo de nota falando sobre o estado de saúde do presidente ou informando quais exames foram realizados. De toda forma, o presidente Jair Bolsonaro, por volta das 9 horas da manhã, deixou o Palácio da Alvorada e conversou com apoiadores que o aguardavam. Uma das apoiadoras comentou sobre o estado de saúde do presidente e ele minimizou esta passagem pelo hospital.
Rotina.
E todas as vezes nós viemos... Ainda na conversa com apoiadores, o presidente da República fez críticas a governadores e secretários estaduais de fazenda por conta da alíquota que foi estabelecida para a cobrança do ICMS sobre o litro do diesel e do biodiesel. Cabe lembrar que por conta da lei complementar sancionada pelo presidente da República, que faz mudanças a respeito do modo de cobrança do ICMS, os secretários estaduais de fazenda na última semana se reuniram no Conselho Nacional de Política Fazendária e estabeleceram que a alíquota de ICMS será de cerca de R$1 por litro de diesel e biodiesel. Essa vai ser a cobrança estabelecida, com algumas mudanças para estados por meio de benefícios fiscais. Bolsonaro disse que esta cobrança é excessiva e deve onerar principalmente os caminhoneiros.
Você vai daqui a São Paulo e volta carregado. Então, assim, são 1.000 quilômetros, você vai gastar 1.000 litros disso. R$1.000 de ICMS, imposto estadual. Não tem cabimento.
Não tem cabimento.
Ah. Sabe quanto é o imposto federal do diesel? Quer saber? Quanto é o imposto?
Zero.
Alguém sabe quanto é o imposto federal do gás de cozinha?
Zero.
Pisco-fins. É o pisco-fins. Eu fiz a minha parte, agora na ponta, na bomba, no baixo.
Ainda na conversa com apoiadores, Bolsonaro também foi questionado sobre a saída de Joaquim Silva e Luna da presidência da Petrobras. Bolsonaro brincou dizendo que não gostaria de falar do assunto, mas depois disse que se tratava de rotina e que não haveria grandes problemas nessa situação. Bolsonaro partiu para a base aérea das Forças Armadas aqui em Brasília, de onde viajou para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ele participou de uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade para 2.600 famílias que vivem em assentamentos no estado. Também nessa cerimônia, cerimônia, que contou com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi anunciada a entrega de 400 computadores para o estado do Mato Grosso do Sul, para que esses equipamentos sejam distribuídos a escolas públicas. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, também anunciou que nos próximos 3 meses, outros pontos de acesso à internet serão instalados no estado, de forma que todas as escolas rurais do Mato Grosso do Sul tenham conexão com a internet até o final deste ano de 2022. O presidente Jair Bolsonaro deve retornar a Brasília ainda no início dessa tarde, pois cumpre agenda oficial aqui no Palácio do Planalto ainda na tarde desta terça-feira. De Brasília, Paola Cuenca.
Agora são 4 horas e 9 minutos e pela primeira vez desde o início da guerra da Ucrânia, o embaixador da Rússia no Brasil concede uma entrevista. E é exclusiva para a repórter Catiúcia Sotomayor. Catiúcia, boa tarde.
Boa tarde, Piotr. Pois é, estamos aqui na Embaixada da Rússia. Vamos conversar com o embaixador Alexei Labetsky. Muito obrigada, embaixador, por essa disponibilidade de conversar com a gente sobre essa situação. A gente gostaria de entender como que a Rússia se coloca nessa situação, os motivos para essa operação e também se existe uma expectativa de cessar fogo, já que hoje houve mais uma negociação na Turquia e a Ucrânia apresentou essa possibilidade de neutralidade na posição.
Ah, muito boa tarde, Katiuska. Eu agradeço imenso o nosso encontro e gostaria de expor algumas ideias básicas sobre a operação especial da Federação da Rússia. Ah, tudo isso já foi explicado várias vezes pelo presidente do nosso país, senhor Vladimir Putin, mas eu vou acentuar em breve as razões principais que nos levou a empreender esse esforço de denazificar, demilitarizar a Ucrânia, que foi constituída como anti-Rússia e que apresentou a real ameaça para a segurança do nosso país. Como se sabe, 2 dias antes do início da operação, nós reconhecemos a independência de duas repúblicas que foram criados no território de Donetsk e Lugansk. Esses territórios, essas repúblicas, não aceitaram o golpe de Estado na Ucrânia em 2014, quando o governo legitimamente eleito foi derrubado pelas forças radicais, que levou à radicalização e quase nazificação deste território. Eu posso dizer que o povo russo, o povo ucraniano, para mim, como uma pessoa simples que foi nascido na ex-União Soviética, é a mesma coisa. É a mesma coisa e por isso eu me estranhei muito quando vi que os nacionalistas e neofascistas na Ucrânia tentaram assumir tudo que está ligado ao nazismo alemão do século XX. Tudo que nós derrubamos durante a Segunda Guerra Mundial, é muito bem conhecida na Rússia como Grande Guerra Pátria. E por isso, nós não podemos permitir o ressurgimento destes focos de nazismo nas fronteiras, e nem só nas fronteiras, nas vastas territórios europeus. Infelizmente, há outras razões que nos levou a estudar a situação na Ucrânia, porque nós pensamos que o regime que foi instalado em 2014 não é um regime muito legítimo. Esse é um regime que foi orientado, criado, financiado e armado pelo assim chamado Ocidente e pelo Washington. Isso está bem visto agora. Isso foi grande ameaça para nós, porque criar anti-Rússia nas fronteiras da Rússia não dá para garantir a segurança do meu povo e do meu país.
O senhor coloca essa situação como sendo o papel da OTAN nesse processo, é isso?
É sim, uma das razões da nossa preocupação maior foi as declarações, até os convites para a Ucrânia de integrar as estruturas da OTAN. OTAN que nós consideramos sendo uma organização em minha expansão, apesar de muitas ofertas e muitas palavras que foram ditas aos russos que a OTAN nunca será alargado para as fronteiras do nosso país. Se nós lembrarmos a história dos anos 90, a história de todas as conversações da União Soviética e da Rússia como os líderes dos países membros da OTAN, nada foi cumprido, só as palavras. E agora nós vemos que o potencial ofensivo da OTAN perto das nossas fronteiras está aumentado de dia para dia. E a entrada da Ucrânia ou dos outros países da ex-União Soviética para este bloco ofensivo não corresponde aos nossos interesses.
Mas, embaixador, o que a gente poderia fazer, o que os países poderiam fazer para se chegar a um acordo? A Ucrânia já se comprometeu a ceder nessa questão da neutralidade. Como que a Rússia poderia também ceder para que isso se resolvesse?
O primeiro ponto principal, e isso foi sublinhado muitas vezes, mesmo hoje, que a nossa operação especial deve atingir os seus objetivos. Esses objetivos, como já disse, são os objetivos de densificação e demilitarização da Ucrânia. E depois nós podemos falar de todos os processos necessários para garantir a segurança e estabilidade nessa região europeia e das nossas fronteiras. Vamos ver. As negociações de hoje é um passo importante, mas isso não elimina a necessidade de dar solução aos objetivos principais. Garantir a segurança do nosso país.
Tá bom, a gente vai ouvir agora o nosso apresentador, Adalberto Piotto. Ele tem uma pergunta para o senhor e eu já vou repassar. Pode falar, Piotto.
Catiúcia, pergunta ao embaixador, por gentileza, se a Rússia pretende, obviamente atingindo um cessar-fogo, participar da reconstrução da Ucrânia e se ele não teme que o movimento anti-Rússia cresça dentro da população ucraniana depois dessa invasão.
Embaixador, o Piotr está perguntando se o senhor acha que é possível que o movimento anti-Rússia cresça dentro da Ucrânia depois dessa invasão e também se existe a possibilidade de o país, com o cessar-fogo, se a Rússia vai participar da reconstrução da Ucrânia.
Eu penso que nós devemos ser realistas. E basear-se na nossa história comum, na proximidade, se não dizer identidade, em russos ucranianos. Quando a gente está falando sobre as diferenças, ou ucraniano ou russo, eu não posso compartilhar essa opinião, essa visão, porque para mim, pessoalmente, esta diferença não existe. A parte da minha família provém das regiões que ficam agora na Ucrânia. A parte da minha família provém das regiões, outras regiões da Rússia. E para mim, eu me considero muito próximo a esse povo que vive nessas terras que estão chamadas ucranianas. E nós sempre, e a nossa história, a história secular, milenária, foi a história comum. A nossa língua é a mesma, é muito próxima. Há muita gente no território da Ucrânia fala uma língua russa, que é a língua natal. Mas o governo atual tentou suprimir essas identidades russas, tentou suprimir a própria língua, tentou suprimir a gente e até adotaram as regras que prevêem que o russo não é natural da Ucrânia. Isso é impossível. Há muitos, eu penso, milhões de ucranianos que vivem e trabalham no território da Federação da Rússia. E eu gostaria de dizer que só depois de um conflito no Donetsk e Lugansk, mais do que 500 000 dos cidadãos deste território migraram para a Federação da Rússia e foram acolhidos lá, que muita gente recebeu a cidadania russa, porque para viver nos territórios onde os ucranianos nacionalistas tentaram instalar o regime de genocídio, foi necessário garantir os serviços sociais, os serviços médicos, tudo que deve ser garantido no estado normal, que foi recusado pelas autoridades ucranianas a esta gente que se proclamou contra o regime que foi instalado em Kiev.
Então, falemos sobre essa questão da identidade mesmo. A gente fala muito da crise humanitária, a situação da Ucrânia é muito grave. A gente quer saber como que está essa situação na Rússia e também sobre essa hostilidade que o senhor apontou, porque, apesar de ser uma guerra política, são os civis que sofrem com essa situação e existe realmente uma hostilidade contra o povo russo nesse sentido.
Enquanto a situação social e política na Rússia, eu não vejo nenhuma diferença. A única diferença é que quando nós empreendemos essa operação especial contra os nacionalistas e contra os neofascistas ucranianos, o Ocidente e Washington e alguns outros países empreenderam os esforços de sanções, de declarar as sanções multifacéticas contra a Rússia em vários domínios econômicos, financeiros, comerciais, etc., etc., que se tornou quase uma verdadeira guerra econômica. Não é novidade para nós, porque eu gostaria de fazer lembrar a todos que durante o tempo soviético, o meu país viveu durante as sanções durante quase 70 anos. Estas sanções também foram muito duras, mas sanções de hoje têm uma particularidade lamentável, levou à russofobia. E tudo o que acontece agora neste caminho das sanções faz-nos lembrar, infelizmente, o 1933, quando os nazis chegaram ao poder e começaram a caçar os livros, as ideias, as pessoas. Estas sanções provocaram uma russofobia grandíssima na Europa, assim chamada civilizada. O Dostoiévski está negado, os cantores russos estão negados, a cultura russa está negada, a ciência russa está negada, e ninguém quer relembrar que isto é um tipo de, não só russofobia, mas é um tipo de racismo, se quiser.
Muito obrigada, embaixador. A gente conversou aqui, então, com Alexei Labetsky, embaixador da Rússia no Brasil. Piotr, eu volto com você.
Uma entrevista exclusiva da repórter Catiúcia Sotomayor com o embaixador russo aqui em Brasília. Agora são 4 horas e 21 minutos, vamos falar de economia. A gente está com a Camila Camila, desculpe. Vamos falar de mercado de trabalho? Porque vamos lá, eu tenho um dado aqui, o Caged saiu hoje. Caged é geração de emprego com carteira assinada, esse é o detalhe. Vamos lá. 388 mil agora no mês de fevereiro, sendo que janeiro já tinha sido positivo em 150 mil. E esse dado não é pontos, nós estamos falando de vagas propriamente dito. O que a gente tem aqui, Camila, é uma geração de emprego com carteira assinada, ou seja, é emprego que a gente chama de qualificado, porque a pessoa passa a ter direitos. Mas esse número de fevereiro foi bem acima das expectativas.
Exatamente, Piotr. Uma boa notícia em relação ao mercado de trabalho no mês de fevereiro, sustentado pelo setor de serviços, que é um setor super importante para a economia brasileira. A gente sempre comenta por aqui que o setor de serviços é responsável por 70%, até um pouco mais, do nosso produto interno bruto. Então, a geração de postos de trabalho nesse setor, no mês de fevereiro, trouxe esse resultado positivo. E aí, esse otimismo otimismo em relação aos números do mercado de trabalho aqui no Brasil, pelo menos no primeiro trimestre. Então, tem uma expectativa em relação a esse primeiro trimestre, um bom desempenho, mas a gente tem que fazer algumas ponderações para o restante do ano, principalmente porque tem uma expectativa de que o setor de serviços venha a desacelerar na passagem do primeiro para o segundo semestre.
Vamos entender, os 328.500 vagas, as 328.500 vagas geradas, ou seja, de saldo positivo do Caged, estão distribuídas assim. O setor de serviços foi quem mais puxou, 215.421, a indústria com 43.000, construção com 39.453, agropecuária 17.415 e comércio com 13.219. Óbvio que a gente tem um desafio de manter isso durante um ano, mas não se previa também uma geração de empregos no começo do ano, ainda mais acima das expectativas.
Exatamente, Piotr. É muito importante isso que você comentou. Por mais que tenha essa preocupação com a desaceleração do mercado de trabalho ao longo do ano, por conta da perspectiva de desaceleração da atividade econômica, o primeiro trimestre vem surpreendendo positivamente, porque a gente está vendo um ritmo de atividade econômica mais aquecido do que se previa, bem concentrado aí nesse setor de serviços, como eu disse, que é um setor essencial para a atividade econômica. E a boa notícia é que nessa criação de postos de trabalho, porque o Caged ele mostra um saldo de admissão contra o que foi, contra a demissão. E foram criados mais de 2 milhões de postos que nunca foi visto na série histórica do Caged. Então, uma boa notícia para esse primeiro trimestre do ano de 2022.
Definitivamente a recuperação da pandemia. Vamos mostrar agora, falar de confiança, porque isso pode trazer uma ideia do que pode ser gerado de emprego lá na frente. Vamos lá? Felipe, as telas de confiança temos da indústria da construção e também da indústria, é isso? Vamos lá? Porque essa pesquisa é importante porque dá uma ideia do que o empresário pensa. A confiança da construção em fevereiro é de 93,7 pontos, caiu um pouquinho agora para 92,9, ou seja, a gente pode chamar de oscilou para baixo, né? E a confiança da indústria de 96,7 também oscilou negativamente, março de 2022 com 95 pontos. É preocupante esse número? Porque é uma oscilação pequena, mas ainda assim a gente está falando de uma redução da confiança do empresário.
Os números, quando a gente faz essa análise olhando só para os dados de fevereiro e de março, não parece muito essa redução na confiança. Mas olhando uma tendência do que tem sido visto nos últimos 6 meses, tem alguma preocupação porque essa confiança ela vem sendo reduzida. Mas por quê? Porque a gente tem um cenário inflacionário que acaba prejudicando a atividade econômica e também um cenário de taxa de juros elevada que acaba prejudicando principalmente a confiança da construção. E em conjunto, quando a gente pensa no setor industrial, tem a questão do abastecimento da indústria, a questão dos semicondutores, a importação que a gente faz desses insumos, que também vem sendo comprometida. Então, isso acaba impactando na confiança do setor industrial, fora a questão dos custos, que envolve o custo de energia, que acaba prejudicando o setor.
Camila, entre nós e o público aqui, convenhamos, março foi pesado em relação à guerra, sobretudo, e isso traz instabilidade não só aqui no mundo inteiro. Ainda assim, convenhamos que caiu muito pouco perto da tensão que se gerou no mundo em relação à disparada do preço do petróleo, a instabilidade em relação ao que as sanções na Rússia poderiam provocar na economia, aumento de inflação. É uma queda, mas tem muita explicação, né?
Exatamente. Em comparação com os índices de confiança que a gente vem acompanhando desses setores, por exemplo, para os Estados Unidos e para a zona do euro, a gente está numa boa situação. Nós não mostramos uma queda tão forte quanto essas economias que são líderes no mundo. Então, é uma situação ainda confortável, mas a gente fica mensurando e acompanhando no dia a dia, justamente por conta do mercado de trabalho, que é super importante para a população, né, Piotr?
Uhum. Bom, vamos lá. Agora são 4 horas e 26 minutos no horário de Brasília. Vamos dar uma olhadinha no mercado financeiro, porque nós temos aqui o mercado... Aliás, vale dizer que o petróleo hoje teve baixa, né? O que chamou atenção também, dada essa notícia que nós divulgamos um pouco mais cedo. E o Entre Linhas fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa tarde a você. Eu te espero amanhã, às 15h. Até lá.
Jovem Pan News. We'll be right back.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com três pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Três em um. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News. A rede da informação.
O mês das mulheres da New Cursos terá um monte de novidades para você. Quer um spoiler? A Cris Arcangeli se tornou uma das maiores empresárias do Brasil e teve sucesso em diversas empresas que começou do zero e agora será sua professora na New. Gostou? E vem mais por aí. Aulas de branding para você criar e fortalecer sua marca e neurociência para você aplicar as técnicas mentais para aumento da produtividade e gestão do tempo. Assim como as professoras da New Cursos, seja a protagonista da sua conquista. Acesse newcursos.com.br e saiba mais.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor. Nas Lojas 100. Tectoy. Agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Pauta vencedora em plenário. Não se aplica medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319 CPP, em parlamentares sem passar pelo crivo da casa, caso indireta ou diretamente afete o livre exercício do mandato parlamentar. O que ele fez na calada da noite foi impor a mim uma tornozeleira eletrônica e que eu fique na minha comarca, Petrópolis. Eu não sou vereador. A minha comarca é o Estado brasileiro, Estado Lato Senso, 27 unidades federativas e 5.570 municípios. Eu não sou vereador, sou deputado federal e defendo a liberdade das pessoas. Isso tem que lutar por isso.
E o senhor já está aqui nesse momento desobedecendo uma ordem dele, né? Ele impôs ao senhor a ordem de não conceder entrevistas.
Na verdade, eu estou obedecendo à Constituição. Eu não estou desobedecendo nada, porque a ordem é ilegal. Se ele despachasse uma ordem legal, seria cumprida. A verdade é que ele está afrontando a Constituição, as liberdades e garantias individuais. Só que se ninguém se portar contra isso, daqui a pouco nós somos uma Venezuela com a tomada de poder pelo judiciário através de um único indivíduo, Alexandre de Moraes. Ele acaba com a Corte Suprema, ele acaba com a nossa Corte Constitucional, porque ele desonra a magistratura e tudo que ela representa. Então, ele não tem legitimidade para fazer isso. Aqui é o Legislativo que determina sobre essa pauta.
Eu tive a informação de que os agentes foram na sua casa, lá no Rio de Janeiro, para colocar a tornozeleira do senhor. Exato. O senhor já estava de viagem aqui para Brasília, né? Exato. E agora vai ficar aqui na Câmara dos Deputados, se chegarem aqui os oficiais de justiça para colocarem a tornozeleira no senhor.
Não vão colocar. Não vão colocar porque está ilegal e inconstitucional. E aqui dentro do parlamento, a minha imunidade é inquestionável. Eles têm que respeitar. Se eles cumprem a lei 8.112, artigo 116, salvo engano, inciso 4º. É claro, ordens ilegais não se cumprem. Então basta o delegado oficial, o Supremo, dizendo, o Alexandre de Moraes, dizendo que não vai cumprir. É fazer cumprir a lei. E eu não estou desobedecendo nada, estou obedecendo a Constituição e garantindo a liberdade dos brasileiros. Eu falo aqui por milhões de pessoas indignadas.
A partir de agora, o senhor morador da Câmara dos Deputados.
Dizem que aqui é a casa do povo. Né? Eu estou morando aqui. Quem estiver assistindo, quiser trazer um colchonete para mim, alguma coisa para eu comer, que eu vou ficar aqui. Só saio quando a casa deliberar.
Isso vai demorar semanas.
Bom, quanto vale a imunidade parlamentar e a honra do legislativo através do voto direto e secreto? É isso que vale? Vale semanas ou vale um dia? O que a gente defende? A liberdade ou Alexandre de Moraes? Defende a Constituição ou um único indivíduo no STF?
O senhor tem recebido apoio? Como está... Pois não, Piotr.
Só exatamente a pergunta sobre isso. O que ele espera que a presidência da Câmara faça ou até a presidência do Congresso, se a gente entender que nós estamos falando do parlamento como um todo e essa infração que ele alega é em relação à imunidade parlamentar e isso não envolve só deputados, envolve também senadores, embora seja ele um deputado. O que ele espera objetivamente do comando das duas casas ou, sobretudo, do comando da Câmara em relação a essa decisão dele de permanecer dentro da Câmara Federal?
Pois é, o Adalberto Piotto está fazendo uma observação impressionantemente real, quer dizer, envolve não é só a sua imunidade, mas a imunidade do Congresso, de deputados e senadores. Eu queria saber qual é a solidariedade, se o senhor tem recebido solidariedade e o que o senhor espera, o Piotto pergunta, dos presidentes da Câmara e do Senado.
Olha, o presidente da Câmara, o artigo 17, a linha G, do regimento interno da Câmara dos Deputados é claríssimo, ele tem que zelar e proteger as imunidades parlamentares.
O senhor já falou com eles? Não?
Ainda não, mas me pronunciei em tribuna. Isso eu não estou supondo, eu não estou fazendo ilação, eu não estou botando uma hipótese, eu estou colocando uma regra constitucional. Se a Casa Legislativa não respeita o que foi criado aqui nessa casa, qual é a segurança jurídica do país? Um único sujeito, um único indivíduo na Suprema Corte está desonrando toda a nação. Ele sequer tem honra para sentar lá, diferente de vários outros membros da casa. Ou seja, se ele não cumpre a Constituição, ele não tem que estar lá, ele tem que estar no Senado, sendo sabatinado para ser empichado, processado e talvez até preso, a gente não sabe. Tem tanta coisa, se ele gosta tanto da tornozeleira, que ele use, talvez o apetrecho cole bem com ele. Comigo não funciona, não sou bandido.
O senhor se sente deputado federal no exercício das suas funções?
Não. Não só me sinto, como vou fazer valer a partir de agora. No primeiro momento, aceitei a prisão, ainda que inconstitucional, expliquei juridicamente ao delegado, que infelizmente não sabia o que fazer, mesmo lá, se o contato de ordem, na ordem cronológica aconteceu, as pessoas vão ficar pasmas, porque todo o meio jurídico positivado foi jogado na latrina, por um único indivíduo que se diz constitucionalista. Ou seja, ele tem que cumprir a Constituição. E se a Constituição diz que o deputado é imune, o Alexandre obedece.
Piotr, você tem mais alguma pergunta para
não,
o deputado?
Então, obrigado. Obrigado, Zé Maria. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui também, Zé. Obrigado, portanto, Zé Maria Trindade, dessa entrevista exclusiva com o deputado Daniel Silveira, que agora diz que vai permanecer, sim, lá na Câmara. Vai morar na Câmara dos Deputados. Bom, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu quero agradecer pelo programa de hoje, pela companhia de vocês todos. Agora você fica com Opinião com William Travasso. Boa tarde e até amanhã.
Terça-feira, 29 de março de 2022, os comentaristas da PAN analisam os principais temas do dia, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Revogada pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo, a decisão que proibiu manifestações políticas no Lollapalooza. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, recuou e pediu a retirada da ação. Mas, ô Piperno, o festival já acabou, né?
Boa tarde, senhores. Um abraço aos colegas. William, você tem que caprichar muito quando você pronuncia o nome do festival. Porque se você falar Lollapalooza, aí a extrema-direita Bolsonaro vai sair correndo só de ouvir o nome Lula, né?
Então foi um festival montado pela esquerda para priorizar ou para enaltecer o nome do Lula? Foi
isso? Então, vejam bem, essa foi a desculpa que o juiz deu, porque, segundo ele, ele teve esse entendimento, teria sido até induzido a ter esse entendimento depois do pedido do PL. Veja, eu fiquei até com pena dele, porque eu acho que A internet em Brasília deve funcionar mal lá na região dele, ou quem sabe não tem mais jornal impresso para ele se informar melhor, para saber o que é o festival, né? Então é claro que ele vai tentar um remendo agora, até porque foi de certa forma também totalmente desacreditado pelos seus próprios pares, né? Ninguém levou essa decisão a sério, uma decisão que nos remete ao nosso passado, aos anos de chumbo. Então, é claro que ele tinha que voltar atrás. E, veja, William, eu acho, e vocês sabem que eu não sou, assim, alguém muito pródigo em elogios ao presidente da República, mas
olha só, hein?
Ele tem
olha
pelo só. Menos mais tino político do que o partido dele. Ele sabe que essa medida faz muito mal, traz um prejuízo reputacional para ele e para a agremiação dele. Porque tudo que ele não quer nesse momento é ser associado a uma medida de força absolutamente ditatorial como essa. E vejam, ao que tudo indica, ele nem teve culpa. Foi iniciativa do partido dele que foi lá para tentar ficar bem com o chefe e tal e tomou essa decisão arbitrária de sugerir a censura.
Ô Marco Antônio, o Brasil é terra de ninguém? É uma bagunça? Até porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2021 diz de maneira explícita que não se extrai impedimento para que um artista manifeste seu posicionamento político em seus shows ou em suas apresentações. Ou seja, a gente vai ter que ficar repetindo o tema, julgando o tema. Os tribunais não se comunicam? É incompetência administrativa ou daquele que interpreta a lei?
Boa tarde, William. Piperno. É ótimo ouvir aqui o Piperno entrando em contradição. Eu adoro sentir a contradição do Piperno, que representa a mentalidade esquerdista. Isso, para mim, é incrível. Eu nem chamo ele de extrema esquerda, mas é brizolista, né? Tá quase lá. Vamos lá, é muito simples. Eu já falei sobre isso ontem, é bom repetir, porque faz parte, né? É importante que as pessoas entendam que um tribunal eleitoral não tem razão para existir. E a lei, ela é anacrônica, a lei é antiquada e precisa ser reformada. Quando você tem uma legislação ruim, aí William e Piperno, você vai ter os atores que compõem o cenário político de disputa partidária fazendo o quê? Entrando no judiciário constantemente. Então vejam só, isso daqui é só o começo de um período eleitoral que vai ter o judiciário uma guerra, uma batalha. E o campo de guerra, o campo de batalha, os instrumentos jurídicos são a legislação eleitoral e o palco dessa batalha, o judiciário eleitoral, TRS e TSE. Por que que eu acho que não deveria existir isso? Deveria ser justiça comum? Exatamente para você não incentivar esse tipo de comportamento deletério, onde as pessoas ajuizam por qualquer motivo uma ação pleiteando algum tipo de imposição de multa. Lei ruim. Para que a artista não se manifeste. De novo, lei ruim. Tem uma série de elementos e fatores aqui que você acaba propiciando um ambiente de incentivo para esse tipo de discussão. A discussão correta qual deveria ser? A eleição devia focar em só uma coisa: dinheiro. Da onde vem o dinheiro da campanha? Vamos fiscalizar, aqui é o seu perfil de coordenação de campanha, vamos entender da onde vem o dinheiro e acabou. Agora, quando fala, o que fala, quem fala, tanto faz. Se a Anitta e o Piperno gostam de fazer Lula lá, a campanha do Lula com Piaget de 150 mil na mão, o problema é deles. Deixa a careta ficar na cara deles.
Eu acho que você não ouviu o meu questionamento. Eu estou dizendo para você que nós já temos no Supremo Tribunal Federal, em 2021, uma decisão dessa, que permite o artista se manifestar. O que eu estou perguntando a você é o seguinte: os tribunais não se comunicam? É incompetência daquele que toma uma decisão sem saber que você tem uma decisão já resolvida? Ou seja, nós estamos perdendo tempo, enxugando gelo? É incompetência administrativa?
É mais do que incompetência. Essa que é a questão. Tá, faz parte da gênese de um monte de tribunal. Tem um monte de decisão, William, que foi já alvo aí de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal ou de controle concentrado pelo Supremo em ADI, ADC, ADO e ADPF. Esses são os instrumentos do controle concentrado. O Supremo já decidiu vários temas e você tem que repetir sim no âmbito do Poder Judiciário por conta dessa judicialização constante. É incompetência. É sinal de um judiciário brasileiro que não se comunica e que é fraco. Bom, e que não respeita precedente. Você está certo. Esse é o ponto.
Piperno, então é assim. Não. Eu estou pagando um salário milionário a essas pessoas que deveriam intermediar os conflitos que nós temos na sociedade e essas pessoas simplesmente desconhecem o que já foi decidido. Isso não era para ser uma coisa automática? Eu já puxar no sistema e falar assim, não, já tem uma decisão disso, o resultado é esse. E não ter todo esse desgaste envolvendo o presidente da República, mandando para o partido, falando assim, não, retira isso. porque não procede. Nós estamos censurando. É isso, então?
Mas tecnicamente William, não é censura, tá? Só para explicar para vocês que não é
William, censura. Eu quero dizer o seguinte, William. No, nesse caso de censura, eu queria dizer para você o seguinte. A gente não pode ficar exatamente procurando... Para mim, não é agora um caso de ficar procurando problemas na justiça. Quer dizer, se o tribunal agiu mal, agiu bem, se o... É, se há um conflito de atribuições entre e também até mesmo de competências entre esses tribunais, entre as mais altas cortes do país, isso o Congresso resolve, isso eles resolvem depois. A minha questão agora, e ela depois eu quero saber qual foi a minha contradição.
Contradição, ah, boa, esqueci.
A minha questão agora, William, é exatamente a gente analisar o caráter, aliás, o mau caráter, né? O péssimo caráter de quem foi à justiça para tentar amordaçar um artista. O que o tribunal decidiu ou não, isso é secundário. O mau caratismo, o mau caratismo, a sem-vergonhice, o caráter ditatorial desse partido putrefato é que tem que ser discutido.
Então nós vamos discutir também o caráter... Não, Marcos, só um observador. Então nós vamos discutir também todos aqueles pedidos de impeachment que não foram para frente porque eles não se sustentam. Então nós vamos discutir também o caráter dessas pessoas que pediram, por exemplo, o impeachment do presidente, Marco?
Posso trazer um pouquinho para o chão aqui a discussão antes da gente pro sair chão? Por aí?
Ele não, acabou porque... de falar que, o, que não, quem pediu...
Quer dizer, você acha legítimo um partido tentar calar um artista? Calma lá. Então vamos lá, extrema-direita predatória. Pronuncie-se.
Você acha, então, e você acha justo não, partido querer calar um presidente?
Agora vamos à voz do Bolsonaro.
Uma pergunta para você, Piperno. Você acha, então, justo um partido querer calar um presidente?
Não, nenhum partido quis calar um presidente.
Opa! Pediram a cabeça dele. Quantas vezes?
Caçar uma coisa, calar é outra. O partido fez um pedido para que a Câmara e depois o Senado julguem. E isso nem acabou indo ter algum tipo de tramitação, porque, afinal de contas, o preposto do presidente da República, que comanda a Câmara, sentou em cima de 140 e tantos pedidos e não mandou nenhum para frente.
Quantidade não é qualidade, isso. Não tem nenhuma relevância do ponto de vista
jurídico. É o que a extrema-direita acha. Deixa votar, mas ela morre de medo.
Calma lá. Antes do Piperno sair voando pela esquerda aqui, vamos com calma. Primeiro ponto, o Piperno entra em contradição porque ele não entra no mérito do que é mais importante, que é você ter um tribunal determinando de maneira completamente arbitrária a cassação de um jornalista, a perseguição de um jornalista, no caso eu estou falando do Supremo, mas o TSE também entrando por essas veredas aí, determinando que os aplicativos tenham que responder a critérios que ele desenvolve, que ele elabora. Então, é um precedente horroroso para um ambiente democrático, eu já fiz essa crítica aqui várias vezes, mas o Piperno, ele... Para ele não importa, porque
isso é outro
se é
assunto.
Contra conservador...
Isso é outro
não, a gente está falando
claro
de
é outro
competência
não, nós estamos,
não, do tribunal.
Não, senhor.
E a gente
está
falando de atuação do tribunal.
Você está distorcendo.
Você
entra
em contradição
do
porque
caráter
você se diz
um proponente
da liberdade.
O proponente certo, da ação foi mau caráter. É isso que eu estou questionando.
Não, e outra, não é mau caráter, eu já disse. O vai proponente ter, foi. Vai ter uma série, vai ter uma proliferação de ações judiciais.
Ah,
e outra, a gente vai voltar na discussão. As pessoas às vezes confundem, e esse é um debate que já é pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A gente já teve isso daí de discussão ontem, mas vamos de novo ensinar para o Piperno. Censura.
Não, está me ensinando nada.
Censura
é
razão.
Censura. Não é.
Tecnicamente.
Não é só prévia, não.
Censura é prévia.
Não.
É um ato prévio.
De jeito nenhum.
Quando você tinha nos jornais, na época do regime militar,
vocês têm saudade.
Você tinha. Eu nem era nascido.
Não, mas a sua banda, a sua turma.
Na época do regime militar, você tinha lá uma série de censores que determinavam o que entraria e o que não entraria de matéria jornalística no jornal. Então, a censura é um ato eminentemente prévio. Ela é utilizada de maneira semântica,
Marco,
mais abrangente.
Posso fazer uma coisa assim? O único certo é você. Você já falou que o Piperno voa, você é o dono da razão. Aí a gente vai. Aí é um debate que perde toda a credibilidade. E por falar em credibilidade, eu vou virar o assunto, até porque já decidimos a história do Lollapalooza. O aumento da credibilidade nos brasileiros nas urnas eletrônicas. 82% acreditam no sistema, segundo o levantamento feito pelo Instituto Datafolha. Quase metade da população, 47%, confiam muito no sistema. Confiam um pouco, 35%, com a palavra Piperno.
Ah, William, veja, É um sistema que vem sendo usado no Brasil há mais de 20 anos, né? Desde as eleições do final dos anos 90. Então, é algo que já está consolidado na história política do Brasil. Esse assunto veio à tona agora. Por que que veio à tona agora? Porque o presidente da República adota opiniões contrárias. Inclusive, como ele é um leviano, o leviano mor da República, ele chegou, nefasto, muito bem lembrado, ele chegou ano passado a convocar uma live, hein, uma coisa absolutamente idiota, para falar que, e ficou anunciando a semana toda que apresentaria provas de que o sistema tinha sido fraudado. E, evidentemente, não mostrou coisíssima nenhuma. Mas divertiu, a plateia dele. Falou lá para os convertidos, né? Acendeu a massa. É isso que ele faz. Agora, qual é o fato real? Qual é a evidência que ele tem de que o sistema não funciona?
Então, todo candidato não inflama a sua massa?
Claro que sim.
Eu acredito que o Marco Antônio, nesse tema, quando eu falo que 82% acreditam no sistema, segundo o levantamento pelo Instituto Datafolha, ele vai falar assim, mas é o Datafolha. É isso, Marco?
Mas é o Datafolha. Vamos lá. Tentando recuperar aqui um pouco da coerência.
Da razão. O dono da razão.
Eu não quero. Veja, eu sou cético, é diferente. Eu não sou dono de razão nenhuma. Quando eu olho o Piperno, eu tento não militar. O Piperno, ele veste uma camiseta vermelha e sai por aí militando em prol de algum interesse público difuso que ele
você
acha que vai ser utilizado.
É o isento. Olha o isentão. Olha algum... o Bolsonaro. Primeiro o Bolsonaro, isentão.
Não. Isento não. Mas eu tento fazer aqui uma abordagem, William e Piperno, que seja minimamente técnica.
Bolsonaro, isentão.
Não, minimamente técnica. Vamos lá. Bola no chão aqui. Quando vocês estavam falando sobre... O TSE, eu falei da contradição do Piperno, né? Porque você tem que julgar a competência do órgão. A segunda questão que você colocou é... Quando, vocês até tiram a atenção aqui, tá? Essas piadas aí. Quando você fala, Piperno, de confiança no sistema eleitoral, eu parto de uma premissa que a desconfiança do cidadão ela tem que ser respeitada. Se o sistema pode ser mais seguro e pode ser... factível uma auditoria dentro desse sistema, por que não? É essa a única questão. Então você fala, confiamos nas urnas, ok, mas você confia depois na transmissão dos votos que é feita pro TSE e é centralizado? Você confia nesse momento de centralização dos votos? Aí já muda a opinião pública. Então tem que tomar muito cuidado também como essas pesquisas são manipuladas, às vezes, por alguns institutos de pesquisa. Por quê? As pessoas confiam na urna. Mas no sistema, as pessoas não confiam.
Pô, que hora? Eu esqueci meu relógio aqui. Alguém tem relógio aí, não?
49.
49. Meu relógio tá aí, gente. Ali, tem aí a imagem do... Vocês acharam o meu relógio?
Olha, 16,
tem a imagem 49. Do meu relógio aí? Coloca o meu relógio. Não, esse não é o meu relógio.
Eu só queria fazer uma última observação.
Não, esse não é o meu relógio. Esse relógio é... Não, deixa eu falar. O meu não é esse, não. Porque pela mão dá para identificar quem usa este simples ornamento, na verdade. Um novo igual a esse aí... O meu custa R$250. Igual a esse aí, R$84 mil. O mais curioso, R$84 mil. Senhores que estão me assistindo, o Lula foi com este humilde acessório à festa que comemorou os 100 anos do PSB. Essa eu faço o quê? Perdão, PCB, né? É o Partido Comunista Brasileiro? Piperno.
Partido Comunista Brasileiro.
Explica.
Eu vou te explicar rapidamente. Só queria fazer uma última observação de 10 segundos. Marco, veja, não é uma questão
de assunto, não. Falei de um relógio de R$84 mil no pulso do ex-presidente.
Eu o seguinte, é que ele lançou dúvidas, inclusive, em relação ao resultado da eleição de 2018.
Também. Eu tenho dúvidas com relação
Sim, Piperno. Estou falando de um partido, uma comemoração de 100 anos do Partido Comunista Brasileiro. E vai um ex-presidente com um relógio de R$84 mil novinho. Sim. E esse relógio novo custa isso. De repente ele ganhou de alguém isso aí, né?
Pode ser que ele tenha ganho de alguém, pode ser que ele tenha comprado. Inclusive, ele já chegou a receber por palestras, por uma série de eventos, dinheiro mais do que suficiente para comprar isso. Agora, William, veja, as pessoas pegam no pé desse relógio, dele especificamente, por estar usando esse acessório tão caro, porque é um homem de esquerda. Como se todo homem de esquerda, obrigatoriamente, tivesse que fazer um voto de pobreza. Aliás... Eu tenho um amigo nosso até que usa muito a expressão esquerda caviar, já até escreveu um livro sobre isso, como se pessoas de esquerda não pudessem ganhar bastante dinheiro, honestamente, em alguns casos, em muitos casos, na maioria deles, e comprar o que bem entendem. Por exemplo, se o sujeito ganha bem, se um Chico Buarque, por exemplo, quiser usar um relógio de R$1 milhão, ele usa.
É, tá certo. Não, tudo bem.
De forma meritória. Agora, eu quero dizer para você o seguinte também, William. R$84 mil, né?
Num relógio.
Pois é. Você sabe que esse relógio vale um Queiroz. R$84 mil é o que o Queiroz depositou na conta da primeira dama da República. Olha só.
Olha como é que você... Ô, Marco, o Piperno costuma fazer isso. Ele desvia a atenção.
Ele desvia a atenção.
Ele joga para um outro personagem para não cair no embate dos 84.
Não, porque eu estava tentando imaginar o que, que representam esses 84.
Vamos lá.
Antes de entrar no mundo Piperno...
O Fidel usava Nike, né? Usava Puma também, Adidas. A população usa lá?
Eu acho que aqui a gente está vendo, William, uma representação imagética, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. E é uma representação imagética da hipocrisia da esquerda. Em que sentido? Por isso que o Constantino tem o livro dele, Esquerda Caviar, a gente fala da esquerda festiva, dessa esquerda que gosta de promover o discurso de luta de classes, onde você tem o oprimido e o opressor, e se coloca sempre como o guardião dos oprimidos. Eu defendo os oprimidos contra os opressores. Os opressores são eles. Eu estou aqui para te defender. Então, usa dessa imagem arquetípica de protetorado dos mais pobres e até uma ideia messiânica de o cara que representa o bem em nome do mal. E o mal é o quê? São as articulações neocapitalistas, neoliberais, que só querem explorar o trabalhador a qualquer custo.
Até porque quem falou da luta contra o bem e contra o mal foi o Bolsonaro, né, Piper?
Mas a esquerda vive disso desde Marx.
O Bolsonaro acabou de usar isso no seu discurso.
Sim, mas é um discurso que as pessoas hoje, no mundo polarizado, elas identificam. Por quê? Qual que é o problema da esquerda? Ela usa isso para entrar no Estado, saquear, pilhar, né, e se enriquecer. Qual que é a grande contradição do relógio?
Olha o tempo, hein?
Ele usa do dinheiro público em favor próprio e dos amigos políticos dele. Então, e ele faz o discurso que vai usar esse dinheiro em favor da população.
Você está me dizendo
que
a esquerda está usando esse argumento para poder retomar o poder. E eu estou dizendo para você, então, que a direita está usando o mesmo argumento para permanecer no poder, Piperno?
Vocês falaram em luta do bem contra o mal, né? Aí, Marco, me lembrava... Não, mas alguém falou do
bem contra o mal. O presidente
falou, exatamente. O presidente foi citado pelo William, né? E eu assisti o discurso dele no domingo de manhã, eu estava aqui na Jovem Pan. E aí, quando ele falava dessa história do bem contra o mal, inclusive, do lado do bem, ele colocava o torturador Ustra, que ele homenageou no discurso, é bom que isso fique bem claro. Ele aparecia, Marco, ao lado de Valdemar da Costa Neves e... Aliás, Valdemar da Costa Neto e Fernando Collor de Mello. Você sabe que eu cheguei até a fazer uma foto dos três juntinhos, assim, porque eles estavam pertinho, e até colocar em Instagram e Twitter, eu esqueci. Porque, acho que eu coloquei no Twitter, porque realmente aquilo, do ponto de vista semiótico, era muito forte, né? O bem contra o mal, eu sujeito ao lado de Collor de Mello e do Valdemar Mensalão.
Então, pergunto, Marcão, você está do lado do bem ou está do lado do mal?
Eu estou do lado da verdade. Eu tento
a e busca, o que é verdade?
A busca pela verdade sempre.
E o que é verdade?
É uma busca eterna que a gente vai fazer a respeito do que é certo e errado. Eu pelo menos em questão de valores, eu sei onde está o meu lado. E o meu lado são os valores que defendem sempre o indivíduo contra o arbítrio estatal. Sempre do indivíduo contra coletivistas.
Piperno, você está do lado do bem ou do lado do mal?
Eu não sou a favor de coletivismo. E eles da esquerda são. Eles querem impor o coletivo sobre o indivíduo,
Piperno,
a qualquer custo.
Você está do lado do bem ou do lado do mal?
Eu imagino que eu esteja do lado do bem, né? Ao lado de quem realmente precisa de mais oportunidades.
Então eu preciso ficar no meio dos dois para poder encontrar uma igualdade e ficar no bem. Porque se
os dois estão numa posição, não é coisa de centrão.
Vocês estão falando, cada um tem uma verdade.
A virtude não está no meio nesse caso.
Como?
A virtude não está no meio, porque você tem valores aqui em jogo. E o valor identitarista, coletivista, deu uma esquerda
que usa, ditatorial, elitista.
Justificam os meios. Vale saquear, vale pilhar, para você conseguir
fazer o bem. Na expressão, vocês ouviram a palavra igualdade? Vocês já ouviram falar em fraternidade?
O
Em igualdade de condições? Você já ouviu falar em liberdade? Não, vocês estão... Pois é, cada um está com a verdade.
Liberdade.
Tudo,
né? Liberdade. Ah, entendi.
Egalité, fraternité.
A igualdade não deve ser buscada.
A opinião vai ficando por aqui.
Só a igualdade formal.
Vem aí o 3 em 1.
Material.
Fábio Serra, francesa. Marco Antônio Costa.
Só a liberdade.
Eu sou francesa. Obrigado pela audiência.
Liberté, egalité,
fraternité. Jovem Pan. News.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou a Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Jovem Pan Saúde. Qual a diferença entre as vacinas e por quais motivos as crianças podem tomar uma e não outra vacina por enquanto? O Dr. Hamilton Robledo, pediatra da rede de hospitais São Camilo de São Paulo, esclarece.
A da Pfizer, ela tem uma dose, é um terço da dose, né? A da Pfizer é uma vacina à base de um RNA mensageiro, embebido em partículas lipídicas, onde vai codificar a proteína S do coronavírus. Então, em suma, o que, ela faz? O doutor Prats pode até depois me corrigir. Ela dá instruções ao organismo para a proteção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus e estimulando a resposta imune. A Coronavac é um vírus inativado, né? Ele não causa doença, e sim no organismo uma resposta imunológica. Eu acredito que as duas vacinas são eficazes, são seguras, não mostraram diferenças nos estudos com relação a reações adversas, e elas podem ser utilizadas tranquilamente na população pediátrica.
Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android.